Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Então abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 10, e nós vamos ler inicialmente do versículo 12 até o versículo 14. O texto sagrado diz assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Eu olho para esse texto e eu vejo uma declaração no início do versículo 12 que parece que vai simplificar as coisas. Moisés, da parte de Deus, pergunta: o que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Eu não sei você, mas a minha leitura, a minha sensação, a emoção, quando alguém pergunta isso, o que é que requer de você? Parece que vai dizer: não é nada demais. E aí vem a resposta: que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, não em alguns, não a maioria, em todos os seus caminhos. O texto continua e diz assim: e que o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. É só isso que Deus quer de você. Todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu serviço, toda a sua obediência. Eu não sei se você já parou para se perguntar e para questionar isso. Eu já fiz bastante. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. Um Deus exigente. Porque muitas vezes, lendo a Bíblia, na real, eu tenho que ser honesto com você, eu dizia: Deus, o Senhor é um sujeitinho bem exigente. E quando eu uso a palavra exigente, eu quero usá-la no seu real e mais amplo significado. De acordo com o dicionário, exigente significa que não se contenta com pouco, que exige um elevado nível de qualidade, que exige perfeição, que quer mais do que o necessário ou razoável e pode até mesmo se tornar incômodo ou impertinente, se você achar mais bonito. O questionamento sobre a exigência de Deus, ele ganhou um desenho, um contorno muito forte dentro de mim há 10 anos atrás, fevereiro de 2008. Mas para eu contar o que aconteceu em fevereiro de 2008, eu preciso voltar um pouquinho para o dia 31 de dezembro de 2007. Terminei de almoçar, eu lembro que eu olhei para a Kelly e falei: amor, porrei o prato de lado, falei: a partir de hoje, nos próximos 21 dias, não entra mais nada na minha boca que não seja água. Eu vou passar 3 semanas jejuando só na água, a fio, até o final desses 21 dias. Kelly me olhou com os olhinhos um pouco arregalados. Eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas. E ela falou: Deus te pediu isso? Eu falei: não, eu vou fazer porque eu quero. Eu quero buscar Deus. Eu quero buscar mais ao Senhor. Eu quero romper com os meus limites. Eu quero ir mais longe. Eu preciso. Esse ano, falei para ela, 2008, vai ser um ano onde eu vou buscar Deus, talvez como eu nunca fiz. Eu cheguei a fazer isso naquele ano, e só naquele ano, nunca fiz nem antes nem depois. Mas eu cheguei a ler a Bíblia 2 vezes, a Bíblia toda, 2 vezes no mês. E eu estava decidido a buscar Deus como nunca tinha feito. Terminei os 21 dias de jejum, exatamente no dia 21 de janeiro. Então, logo depois do finzinho de janeiro e o começo de fevereiro tinham passado, acho que no máximo umas 3 semanas. Nós tínhamos o que hoje chamamos de Tadel, era a nossa reunião de liderança. A igreja ainda estava no começo, a gente usava a sala lá em cima, que hoje, né, está a serviço lá das crianças. E nós nem considerávamos aquilo um culto. Era só um momento de treinamento, de alinhamento. Então, normalmente, se fazia uma oração e já se passava a palavra. Mas enquanto estávamos fazendo a oração de abertura, alguém resolveu passar a mão no violão e puxou uma canção que falava sobre buscar, anelar, desejar o Senhor. Enquanto a gente estava cantando, a sensação foi que alguém apertou aquele botão que ativa o modo glória. E algo aconteceu. Foi algo único, foi algo singular. Eu até questionei outros irmãos, em especial ali da nossa liderança, porque eu fiquei imaginando: será que a coisa foi forte comigo por causa do meu tempo com Deus? Mas eu percebi que muitos foram tocados no mesmo instante. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado e tentasse coreografar, a coisa teria dado tão certo. Mas naquele instante, um sentimento de arrependimento caiu sobre todos nós. Foi assim, quase que no mesmo momento, a turma começou a se ajoelhar, botar a cara no chão, chorar, gente se prostrando, alguns sentaram pelos cantos, e foi uma choradeira. O sentimento de arrependimento foi muito forte e marcante. E eu senti aquilo de uma maneira muito contundente. Mas eu percebia que o sentimento de arrependimento que o Espírito Santo queria trazer era pelo fato de nós não estarmos buscando a Deus como deveríamos. E quando eu entendi exatamente em que direção a coisa ia, eu queria estar aqui te contando que eu me rendi, que eu realmente me entreguei bem depressa, mas, na verdade, eu fiquei indignado. E, obviamente, eu não tive coragem de verbalizar o que, se a gente fala com respeito com qualquer autoridade, o que dizer Deus. Mas eu não conseguia segurar ou represar aquele sentimento. E dentro de mim tudo parecia gritar. Eu tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida, enfiando a cara na Bíblia todo dia, entrava madrugada dentro para pagar minha cota, que eu tinha me comprometido com Deus. Estava orando, estava num posicionamento assim de fome e sede, eu realmente queria mais de Deus. E de repente me veio um sentimento de arrependimento, que eu não estou buscando como deveria. O protesto foi inevitável. E dentro de mim tudo parecia gritar, se não está bom para você, quando é que vai estar? Repito, é lógico que a gente não verbaliza e não fala com Deus dessa forma, mas o sentimento era aquele. Irmão, eu fiquei assim, para não dizer indignado, no mínimo perplexo. E o Espírito Santo falou comigo de uma forma que me quebrou as pernas. Porque enquanto eu estava discutindo o padrão da exigência, o Senhor me fez perceber algo que parece que a ficha nunca tinha caído. O Espírito Santo, além de me corrigir a respeito da motivação da busca, esse assunto para um outro momento, além de me corrigir a respeito da motivação da busca, de mostrar que o que ele quer de nós não é a performance da busca, não é apenas a gente quebrando os recordes, mas é um coração realmente inclinado. O Senhor começou a falar ao meu coração e dizer esse alto nível de exigência. Porque, irmão, cá entre nós, eu não sei o que você pensa lendo a Bíblia, mas quando perguntaram para Jesus, e ele responde lá em Marcos 12:30, qual o maior mandamento? Jesus nem titubeou, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma, com todo teu entendimento, com todas as tuas forças. Pastor, o maior mandamento é amar a Deus? Não, é mais do que isso. É amar com amor total. É amar com tudo que é em nós. Eu não sei você, mas eu achava isso um pouquinho exigente. Eu dizia, não basta te amar. Tem que amar com tudo que é em nós. Quando Deus fala a respeito da busca, Jeremias 29,13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Dizia, não basta só buscar, tem que buscar de todo o coração. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, a gente só fica na cabeça com acrescentadas. Mas se você pegar o contexto da declaração de Jesus, ele começa alguns versículos antes, ele não se preocupe com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Busca o reino de Deus primeiro, antes das suas necessidades básicas. E o resto vai ser acrescentado. Eu dizia, não basta te buscar, tem que te colocar na frente da minha subsistência, da minha necessidade básica, na frente da comida, da bebida e do vestuário. Há dois domingos atrás, eu compartilhei aqui uma mensagem, Vidas Valiosas Demais. Falamos que tomar a cruz não é uma opção, é uma exigência. Autonegação, morrer para si mesmo. E às vezes, eu pegava a soma de tudo isso, e inevitavelmente, eu questionava. O Senhor não é um sujeitinho muito exigente? E por muitos anos, irmão, tem questionamentos dentro de mim, que é só eu e Deus. Tem coisas que nem minha mulher ouve. Porque às vezes eu digo para Deus, eu não quero botar minhoca na cabeça de ninguém. Cada um resolva suas crises de fé, cada um resolva a sua necessidade de crescimento. E eu relutei até em colocar isso no livro. Mas, desde o momento que eu comecei a colocar algumas dessas coisas para fora, eu senti Deus me chamando a atenção. Eu senti o Espírito Santo dizendo, comece a observar e você vai encontrar um padrão nas Escrituras. O Espírito Santo, ao inspirar os escritores, levou muita gente a escrever a respeito dos seus conflitos. Dependendo da perspectiva com que você lê o livro de Eclesiastes, você termina quase depressivo. Alguém que, de repente, diz, a vida não é nada, não vale nada, tudo é vaidade. Salmo 73, questionamento do salmista: por que prosperam os ímpios? E ele está lá diante de Deus, dizendo basicamente, como diria um bom paulista: não estou entendendo, Deus. Ele está dizendo: os caras pecam, os caras não andam no teu propósito e estão se dando bem. E o pior é que sabe que estão se dando bem, mesmo indo contra o Senhor, e ainda estão se orgulhando disso, estão metidos por causa disso. E ele vai questionando a maior parte do salmo, aquilo que ele olha e diz: não parece que esse negócio está certo, não. Mas de repente ele diz: até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Até que eu enxerguei mais do que o momento, e não só o fim da vida deles, o pós-vida. E de repente ele diz: as coisas começaram a mudar completamente de figura. Mas às vezes, querido, até que eu e você enxerguemos o quadro inteiro, nós vamos passar por alguns momentos de questionamento. Ao que eu instruí meus filhos à medida que cresciam, eu dizia: vocês têm liberdade de me questionar. Não confunda isso com liberdade de me resistir ou de me enfrentar. São duas coisas distintas. Você vai ver pessoas na Bíblia profundamente sujeitas a Deus, mas com um nível de relacionamento onde tinham liberdade para questionar. O Senhor disse para Abraão: não vou fazer nada sem contar para você que é meu amigo. Negócio seguinte, Abraão: vai descer fogo do céu para cima de Sodoma e Gomorra. Abraão disse: o Senhor vai destruir a cidade mesmo se tiver 50 justos? O Senhor diz: não, se tiver 50 eu poupo. Abraão pensa: ele está falando isso, ele está anunciando que vai destruir porque não tem 50. Deu ruim. Aí diz: não se ire o Senhor, se eu me atrever a falar com você novamente, estiver 45. O Senhor diz: 45 não. Ele pensou: deu ruim. Não se ire o Senhor, se eu abrir a boca para falar de novo, estiver 40. Ele vai 30, 20, 10. Você vai ver Moisés dizendo: Senhor, não destrói esse povo não, que as nações vão dizer de você. E há situações onde Deus tem que explicar melhor para Moisés. E há situações onde você percebe que ele teve toda a liberdade e ainda cooperou no processo com Deus. Nós não podemos imaginar, querido, um Deus diante do qual eu e você nos colocamos, dizendo: nunca jamais pode ter nenhum tipo de questionamento. O que não pode ter é rebeldia, o que não pode ter é desrespeito. Mas sem que às vezes nós passemos por alguns questionamentos, eu acredito que nós também não crescemos. Nossa fé não amadurece. E naquele dia, onde, mesmo sem querer verbalizar, e eu já aprendi que a gente tem que ser honesto com Deus, porque mesmo que eu não falar, Ele sabe. Se eu sentir, Ele sabe. Se eu pensei, Ele sabe. Então, às vezes, eu tento falar do jeito mais bonito que eu consegui, mas eu tenho que ser honesto. E naquele dia eu falei: Senhor, eu não consigo entender. Se fazendo tudo isso não está bom, quando é que vai estar bom? E naquele questionamento, Deus me corrigiu duas coisas. Como eu disse, uma não é para hoje, é a motivação, o porquê da busca, ou a performance pela performance, sem um desejo profundo por ele. Mas a outra coisa que Deus falou ao meu coração foi: esse padrão de exigência não é por causa de mim, é por causa de você. O Senhor diz: é por causa do lugar onde eu quero levá-lo, é por causa do quanto eu lhe amo. E de repente, irmão, as escrituras se abriram, o meu entendimento se abriu, e eu comecei a entender algo. E o que eu quero te dizer é que sim, de fato, Deus estabeleceu um alto padrão de exigência em relação à busca. Mas eu e você precisamos entender o porquê. Se tivermos que responder à pergunta do título: Deus é um Deus exigente? Nós vamos descobrir que sim. Eu quero te mostrar que não é pouco. Mas eu quero que você entenda o porquê. E a primeira coisa que eu quero trabalhar na nossa conversa e reflexão de hoje é que Deus não precisa disso. Um dos nomes com os quais Deus se revela na Bíblia é El Shaddai. Normalmente é traduzido, na maioria das Bíblias, como Todo-Poderoso. Mas, de acordo com alguns estudiosos, um dos possíveis significados seria também o Deus que é mais do que suficiente. Ou seja, ele não tem necessidade alguma. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Eu e você precisamos pensar: por que é que Deus pediu que o amássemos de todo o coração? Por que Ele pediu que o buscássemos de todo o coração? Por que Ele pediu que o buscássemos, tanto a Ele como o seu reino, antes das necessidades básicas? Deus não é carente. Deus tem nenhum problema de autoestima. Ele não tem necessidade nenhuma. Aliás, é importante que a gente entenda, e voltando no texto inicial que nós lemos, de Deuteronômio, depois dizer: o que é que o Senhor requer de você, a não ser isso tudo? Ele termina dizendo no versículo 13 que é para o teu bem. Aliás, no 14 ele diz que o Senhor pertence ao Senhor, são do Senhor o céu, os céus dos céus e tudo que há na terra. Em outras palavras, ele tem tudo, ele não precisa de nada. Mas por que o Deus que tem tudo e não precisa de nada está pedindo aparentemente tanto de mim e de você? Por conta do lugar de preenchimento onde ele quer nos levar. Em algum outro momento eu quero conversar aqui com vocês sobre a lei de reciprocidade. Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. À medida que eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. É uma lei bíblica. Aliás, eu ouvi uma frase na minha adolescência que me marcou, me marca até hoje. Irmã Valnice Milhomes pregando, diz, você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Então Deus não está tentando arrancar tudo de você, ele está tentando te colocar numa lei, onde à medida que você se entrega profundamente, você também o atrai. Mas há algumas coisas que nós precisamos pensar. Quando falamos a respeito da exigência, do motivo e do porquê. Eu lembro que nesse tipo de questionamento sobre Deus ser talvez exigente, o Senhor falou ao meu coração, você se considera um pai exigente? Eu falei, sou. Você teve um pai exigente? Eu falei, tive um pai também bem exigente. E obviamente hoje eu sou grato a Deus por isso. Na época não. Já contei para vocês a história de que um dia na pré-adolescência chegamos em casa, eu e meus irmãos, papai tinha dado um sumiço na televisão. Cadê a televisão? Vendi. Vai comprar outra? Não. Por que não? Porque filho meu não cresce só assistindo televisão e jogando videogame. Vocês vão aprender a ler. E papai baixou a portaria, tinha que pegar um livro por semana na biblioteca, fora a leitura bíblica diária, que era obrigatória. Irmão, dizer que a gente fez festa com isso? Fez nada. Até porque eu virei um televizinho. Quanta coisa eu tive que assistir na casa dos vizinhos. Mas hoje eu olho para trás e penso, que visão o papai teve. E aquele padrão de exigência, os valores com os quais ele nos criou, aquilo que cobrava e exigia de nós, não era para oprimir a gente como filho, era para formar um caráter, para nos preparar, não apenas para viver a vida bem no sentido da sociedade, mas principalmente diante de Deus. Em casa, irmão, não foi diferente. Desde cedo, meus filhos foram muito treinados em relação a isso. O certo é certo, o errado é errado, e não tem conversa, não tem negócio. E eu dizia para eles, não é porque todo mundo está fazendo o errado que o errado virou certo. Essa é a versão da minha geração. Meus pais diziam para a gente, porque a gente dizia, mas todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. Lembra dessa? Você não é todo mundo. E eu tive que ser exigente com eles, e não só exigente nos padrões, mas desde cedo nós tivemos que inculcar no coração dos nossos filhos o peso e a importância que a voz do pai e da mãe precisava ter na vida e no coração deles. Agora a pergunta é, por que que nós fizemos isso? Nós, estou dizendo eu e a Kelly, obviamente. Porque a gente era carente, que a gente tinha um problema de autoestima, e a gente sabe que os filhos olhassem, dissessem para a gente, sua voz é a mais importante, e aquilo trouxesse um bálsamo para nós. É lógico que não, não dizia respeito a gente, dizia respeito a eles. Aliás, eu quero sair um pouquinho só, abrir um parênteses, já fecho depressa, porque o meu assunto hoje não é criação de filhos, mas eu quero falar um pouquinho disso. Me acompanha rápido em dois textos do livro de Provérbios. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 1, dos versículos 8 até o 10. E eu quero te mostrar que esse é o padrão bíblico de educação e criação dos filhos. Provérbios 1, 8 a 10. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. A NVI traduziu assim, serão um enfeite para sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. 10. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consintas. Quando ele está dizendo, ouve teu pai, ouça a tua mãe, e não ouça os pecadores que querem te seduzir, qual a preocupação dos pais aqui? Eu sei qual o caminho certo por onde você deve trilhar. Eu quero garantir que isso aconteça. Mas eu sei que a minha voz de ensino e instrução vai sofrer concorrência. Seus amigos, ou aqueles que nem são tão amigos, lá da escola e do bairro, vão tentar te seduzir, te arrastar para algo diferente do que eu te falei. Mas a minha voz tem que ter mais peso na sua vida do que a voz deles. O que que o pai está tentando fazer? Proteger o filho. E por que tem que proteger? Pensa em alguém vulnerável, pensa em alguém ingênuo, é a criança. Aliás, Provérbios 29, esse é outro texto que eu quero ler, Provérbios 29, 15, nos apresenta algo que se os pais não fizerem a parte deles, é problema na certa. A Bíblia diz: a vara e a disciplina dão sabedoria. Pensa na vara da infância e da juventude, que comeu solta lá em casa. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. Em um pai que realmente se importa, vai deixar a criança completamente solta e livre, porque sabe que nessa ingenuidade ela será influenciada, será arrastada pelo caminho errado. Agora a pergunta é: será que nós podemos fazer um paralelo com Deus? Com certeza. Em alguns momentos, apesar de Jesus não fazer uma comparação, apesar da coisa estar mais para o contraste, essa figura de pai e filho é explorada para falar do relacionamento com Deus. Ele disse: vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então nós podemos e precisamos entender a mesma perspectiva. Quando Deus está dizendo: eu preciso ser o primeiro, a minha voz tem que ter mais peso na sua vida, é por necessidade dele? É claro que não, é por causa de nós. E como no mês de março nós falamos muito sobre finanças, eu vou aproveitar que está fresco aqui o assunto, vamos usar isso como exemplo. Jesus diz em Mateus 6:24: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então é muito claro o posicionamento do Senhor Jesus. Ele diz: não dá para ter concorrência com o senhorio, com o lugar que eu ocupo. Agora, por quê? Porque ele ia sentir mal com a concorrência, porque ele ia sentir que perdeu a competição, porque isso ia fazer mal à alma de Deus? É claro que não. É porque isso ia fazer mal para mim e para você. Nós mostramos aqui no mês de março que, apesar do dinheiro em si não ser o problema, e sim a relação errada com ele, a Bíblia adverte em 1 Timóteo 6:9-10: os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, em concupiscências loucas e nocivas. Ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça não só desviaram da fé, como traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Então, quando Deus está dizendo o dinheiro não pode ser senhor, ele não está dizendo que ele não pode estar na sua vida. Ele pode estar aí como servo e não como senhor. Porque se não concorrer, então ele até cumpre o propósito do seu verdadeiro senhor. Aí nós vamos chegar lá em Isaías 62:10: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus está dizendo: desde que isso não tenha voz na sua vida, como eu tenho, está tudo bem. Aliás, não só está bem, o Senhor diz: me dê honra, me distingue, me põe acima, que eu mesmo vou te abençoar com isso. Mas o que ele está dizendo: eu não quero lugar para concorrência. E quando que ela e eu pegava os nossos filhos e dizia: ouça, ouça o que a gente está dizendo. Quando oferecerem droga e bebida, vocês vão dizer não. Quando oferecerem isso e aquilo, quando fizerem essa proposta, vocês vão dizer não. Isso que nós estamos falando tem que ter peso na vida de vocês. Essa classificação de pais exigentes, eu acredito nós fomos. Não fomos, filho? Além de todo mundo estar te olhando, está filmando. Então você cuida bem com a expressão do rosto. Assim vai até parecer que você fez careta agora. Quando a gente fala desse padrão de exigência, mas entende isso no coração de um pai e de uma mãe, se doando em prol do melhor dos filhos, a coisa muda completamente de figura. Agora, o que eu e você precisamos entender, que além de Deus não ter necessidade desse alto padrão, e gente, semana passada, mesmo quando falei aqui sobre a graça, a gente teve uma conversa séria. Tem gente tentando pregar um evangelho onde diz que a lei tinha um alto padrão de exigência e a graça baixou. Isso não é verdade. Nós falamos aqui semana passada. Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, está falando da lei de Moisés: não adulterarás. E diz: eu, porém, vos digo, aí vem o upgrade, a atualização. E diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele baixou o padrão ou ele subiu? Subiu. Ele diz: agora o que está proibido não é só o contato físico, agora o que está proibido é uma intenção impura no coração. Na velha aliança, ele vai lá e ele fala para os judeus: ouviste o que foi dito aos antigos. Então ele está fazendo referência à velha aliança: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele diz: eu, porém, vos digo, aí vem o upgrade, a atualização: amarás o teu inimigo. O padrão baixou ou subiu? Subiu. Agora, nós temos tentado sucatear e baratear o evangelho, e daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Porque, de alguma forma, a gente acredita que fica mais fácil de vender. Mas não tem como negar, querido, que Deus estabeleceu um padrão alto. Agora, o que nós precisamos entender é o coração das exigências. E o que eu e você precisamos entender é onde a fé se apoia. A fé se apoia no caráter de Deus. A fé se apoia na pessoa de Deus. A fé se apoia no entendimento de quem ele é. Em 2 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz no que eu estou crendo. Porque nós não cremos numa coisa, nós cremos numa pessoa. E qual a revelação bíblica dessa pessoa, a pessoa de Deus? Em Mateus 5,48, Jesus se refere ao Pai Celeste como sendo perfeito. Em 2 Tessalonicenses 3,3, Paulo diz que o Senhor é fiel. Em Tito 1,2, ele se refere a Deus como Deus que não pode mentir. E a lista segue, a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo. Nós podemos destacar que ele é o Deus que nunca falha, que ele é o Deus que nunca erra. Agora, se a fé não se apoiar no entendimento correto de quem Deus é, nós vamos ter algumas dificuldades, não só no relacionamento com Deus, mas no sentido de viver a vida cristã. Nós precisamos entender que esse Deus é um Deus acima de qualquer suspeita. Essa é a hora que você fala amém. E quando nós temos esse nível de entendimento, nós começamos a tentar entender por trás do alto padrão de exigências a boa intenção, aquilo que diz respeito ao nosso bem e não a mera tentativa de opressão. Algumas semanas atrás, eu compartilhei uma palavra aqui sobre maturidade. Aquele dia, eu brinquei que ia abrir a caixa preta e contar histórias lá de casa que quase ninguém sabia. Aliás, quando eu contei, e havia um contexto, eu estava falando de ensinar responsabilidade, depois o ensino ia para o terreno da fé, mas quando entreguei aqui aquele episódio do meu filho, né, que eu disse para ele, filho, você vai morar fora, mas embora você ganhou a bolsa de estudo, viver custa. Você ganha tanto, você tem uma ajuda mensal de tanto, e eu só posso chegar em tanto. E eu falei para ele, isso é decreto que nem dos reis da Média e da Pérsia, como diz a Bíblia, irrevogável. Se você gastar mais, eu não te mando dinheiro antes da hora. E eu falei, dei todas as razões do tratamento de choque, mas no terceiro mês que ele estava lá, para quem não estava aqui, eu estou tentando te atualizar da história, ele me liga, faltando 3 dias, diz, então, pai. Gente, quando um filho, né, diz, então, pai, você sabe que vem alguma coisa diferente da história. Falou, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar o mês, mas o senhor não pode me adiantar o dinheiro? Eu falei, não posso, não. Nós temos um acordo, falta 3 dias. Ele falou, não, pai, o senhor não está entendendo a gravidade, é que eu dei um deslize aqui no orçamento e acabou meu dinheiro. Eu falei, o problema é seu. Eu falei que você tinha que cuidar. E eu disse que eu ia ter um tratamento de choque, que eu ia te botar na estufa para te amadurecer depressa. E você sabe que não vou voltar atrás. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo a gravidade. Eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei. A coisa está nesse nível. E eu, diante de Deus, estou te dizendo isso. Falei para ele, jejua. Minha mãe estava sentada aqui na primeira fileira. Ela regalou os olhos, tipo, você fez isso com meu neto? Fiz, irmão. Só não falei para Kelly. Contei para ela depois que o menino terminou o jejum. Falei, olha, ser seu filho é uma bênção. Eu falei, pai, o senhor está de brincadeira? Eu falei, não, tu já fez 2 jejuns de 3 dias que eu sei, não morreu? Você vai jejuar, não vou te mandar dinheiro. E eu estava falando sobre maturidade, porque eu falei, se eu te socorrer no primeiro mês, tu vai folgar todo mês, você nunca vai crescer. E eu amo você o suficiente para te fazer passar um desconforto agora, mas não te poupar da maturidade que vem depois. O que eu não sei se eu contei aqui no dia, o que eu não sei se eu falei no dia, foi do sentimento que ele teve. Até porque no domingo, isso foi um fim de semana, e no domingo eu fui almoçar com a família da igreja, fui num dos restaurantes que ele mais gosta aqui de Curitiba, tirei uma foto e mandei para ele. Falei, só para você saber que não é má vontade, estou pagando comida aqui, para quem nem é da família. Quando eu fiz isso, ele já tinha superado. Mas ele me disse agora em fevereiro, pouco mais de 1 ano e meio depois do que aconteceu. Ele me ligou e falou, pai, eu preciso te agradecer. Quando você me disse naquele dia que não ia mandar o dinheiro, mandou eu jejuar. Ele falou, pai, eu não vou dizer que eu fiquei com raiva. Ele falou, eu fiquei perplexo. Eu fiquei indignado. Mas, naquele momento, o que me segurou e não deixou eu ir para a raiva foi pensar em quem você foi durante toda a sua vida. Sua coerência, sua integridade, seu amor, seu cuidado, sua parceria, sua amizade. E dispensar no seu histórico me fez chegar a um lugar e dizer, eu posso não entender o que está acontecendo agora, mas meu pai vai arrumar alguma boa explicação depois, ele vai fazer me acreditar que foi bom, e eu preciso levar em conta o que eu sei que ele é e não o que eu estou sentindo nesse momento. E no momento que ele falava isso comigo, enquanto nós estávamos conversando ao telefone, o Espírito Santo falou ao meu coração. Diz, eu quero que você conte essa história não só para falar de maturidade. Eu quero que você conte essa história quando você chamar as pessoas a crerem no Deus acima de qualquer suspeita. Irmão, eu e você não podemos avaliar Deus pelo momento ou pelas circunstâncias que eu e você passamos e não entendemos, porque nossas relações são emocionais, está exigindo demais. Mas, normalmente, a minha e a sua maneira de analisar, ela tem um filtro bagunçado. Que filtro é esse? É o filtro das nossas limitações. E a gente não consegue avaliar o Deus ilimitado e perfeito na ótica das nossas limitações. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Abre comigo em Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. Os dois, queridos, são parte dos 12 apóstolos. Tenha isso em mente, ok? Dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. Irmão, quando alguém te pediu, eu quero muito te pedir uma coisa, eu quero que você me atenda, e ele está tentando garantir isso, antes de falar o que é que vai pedir, liga o sinal de alerta. Não importa se é o cônjuge, não importa se é filho. Já aconteceu, pai, eu queria te pedir muito uma coisa, o quê? Não, mas eu queria muito que o senhor, o quê? Mas é muito, o quê? Aliás, olha o que Jesus fez, versículo 36. Ele perguntou, o que quereis que vos faça? Basicamente, é como Jesus falava, vamos conversar o assunto antes de eu me comprometer? Aí ele diz, coisinha de nada aqui, ó, básica. Olha o 37. Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Essa frase de Marcos, na tua glória, no Evangelho de Mateus ficou assim, permite-nos que, quando te assentares no trono da tua glória, quando o Senhor assumiu o reino e o governo desse mundo, deixa nós, os dois irmãos, sentar um à direita e outro à esquerda. Ele está dizendo o quê? Deixa a gente ser ministro da fazenda e do planejamento. Nós não vamos tomar o seu trono, mas a gente só quer a faca e o queijo na mão da família para governar o mundo. Agora, qual foi a reação dos outros? Olha o versículo 41. Ouvindo isso, indignaram-se os 10. Esses os 10 é a sobra dos 12, menos os 2 que estão tendo a conversa com Jesus. Indignaram-se os 10 contra Tiago e João. A pergunta é, por que o resto dos apóstolos se indignaram com os 2? Porque todo mundo queria sentar à direita e à esquerda. Não era aquele tipo de indignação, diz, meu filho, o que é que você tem na cabeça? Nossa mentalidade tem que ser de serviço, não era essa atitude que você está tendo aí, não. Não é isso que aconteceu. Na verdade, quem dá uma enquadrada na turma é o próprio Jesus, olha o 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio. Sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo, vocês 2 e vocês 10 estão tudo errado. O coração de vocês não está correto. Vocês estão cobiçando o lugar onde vocês recebam reconhecimento, onde tem a gente se curvando para fazer as vontades de vocês. E o Senhor Jesus está dizendo, o padrão não é esse. Mas a única forma de entender o padrão, Jesus está dizendo, não é um de vocês tentando criticar o outro com a mesma visão limitada. É vocês entenderem o meu coração, a minha natureza. E a partir daqui, estabelecer e reproduzir o que eu tenho para a vida de vocês. Porque enquanto eu e você, irmão, estamos simplesmente avaliando as coisas só pela nossa ótica, mas baseado numa ótica limitada nas nossas imperfeições, a coisa bagunça. E o problema é que muitas vezes nós estamos lidando com Deus dessa forma. E muitas vezes esse sentimento de um Deus exigente, irmão, a gente pode falar de muita coisa aqui. Um dia desse um irmão chegou para mim e falou: olha, pastor, eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus é justo, mas tem uma coisa que não faz sentido para mim, não. Isso não faz sentido para mim, está me parecendo bem justo. Eu falei: o quê? Esse negócio do perdão. Fulano esculhambou, acabou com a minha vida. E agora eu tenho que perdoar. Deus me manda perdoar. Eu que estou com a vida arruinada, ainda sou obrigado a perdoar, esse cara não merece. Eu olhei para ele e falei para ele: quem foi que te disse que Deus mandou você perdoar por causa do outro? Quem foi que disse que a importância do perdão estava no seu ofensor? Eu falei: você já parou para pensar que Deus está tentando te livrar desse veneno que você está bebendo todo dia nessa sua amargura e ressentimento? Aí ele olhou e falou: opa, nessa perspectiva egoísta, acho que eu consigo. O que ele está dizendo? Comecei a enxergar um lucro nesse negócio. Irmão, e a maioria de nós é assim. Nós, muitas vezes, estamos engolindo, e eu não estou te dizendo, querido, que a palavra de Deus não deva ser obedecida, menos se não fosse entendida. Mas, muitas vezes, nós estamos tentando engolir uma coisa que poderia ser melhor entendida. E quando eu e você começamos a enxergar o Deus acima de qualquer suspeita, o Deus que tem caminhos, princípios justos, inquestionáveis, a coisa muda de figura. Quando nós olhamos para o perfil que a Bíblia estabelece a respeito de Deus, além de tudo aquilo que eu falei, que ele é perfeito, não erra, não falha, não mente, não nega-se a si mesmo, é fiel, Paulo em Romanos 9,14 diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, ele diz, de modo nenhum. Porque é impossível haver injustiça em Deus. Então o que eu e você precisamos é entender que ele não tem necessidade desse alto padrão, ele não pode ser questionado, ele quer que a gente entenda que é para o nosso bem, mas ele nunca vai negar que o padrão é alto. E nós não podemos negar que o padrão é alto. Há duas semanas atrás, quando eu preguei aqui sobre vidas valiosas demais, eu falei que tomar a cruz não é uma opção, é uma exigência. E nós mostramos que em Lucas 14, 28, Jesus diz o seguinte: se você vai construir uma torre, tem que primeiro sentar e calcular quanto é que custa, para ver se você pode terminar. Jesus estava dando aula do quê? De planejamento financeiro? Não. Construção civil ou edificação? Também não. Ele está usando um exemplo que todo mundo conhecia dessas duas áreas, para estar uma verdade. Não se entra no empreendimento sem primeiro calcular quanto custa. E ele está dizendo: você quer ser meu discípulo? Bota na ponta do lápis quanto é que custa. Vai ter que tomar a cruz. Vai ter que negar-se a si mesmo. Mas o que eu e você precisamos entender é que quando Jesus manda calcular, ele não está tentando levar a gente a medir o quanto é que ele veio azedar a vida da gente. Porque às vezes essa é a reação emocional, é a leitura que nós temos. Então vamos tentar entender essa exigência de Lucas 14 a partir de um outro episódio lá em João, no capítulo 6. No capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus começa a dizer o seguinte: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Nós sabemos que ele não estava propondo um ritual canibalístico. Jesus está falando com povos do Oriente Antigo, que conheciam, na sua grande maioria, o ritual de aliança de sangue. Aliás, quando Hebreus diz que nenhuma aliança é firmada sem sangue ou derramamento de sangue, ele está mexendo em algo que todos os povos do Oriente Antigo conheciam e nós, os povos do Ocidente moderno, desconhecemos. Jesus estava falando de um alto nível de compromisso. E nesses rituais, eles literalmente faziam um pacto, uma aliança, onde dizia: a partir de agora, nossa carne se mistura, nós tornamos um. Nosso sangue se mistura, nós tornamos um. E o ritual de comer um pão e beber o vinho não foi inovação de Jesus. Aliás, a Bíblia nos declara que quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele vem trazendo pão e vinho. Jesus não pegou algo que era uma novidade, que ninguém sabia, quando instituiu a ceia memorial para falar do compromisso com ele. Quando Jesus estava falando de comer a carne, beber o sangue, ele estava falando de um nível de envolvimento, de compromisso, onde nossas vidas se misturassem. João 6,60 diz que quando as pessoas ouviram isso, começaram a dizer: duro é esse discurso. O que a turma está dizendo? Está pedindo demais. Sujeitinho exigente, basicamente é isso que estavam dizendo. Está querendo muito de nós. E a Bíblia diz: muitos dos seus discípulos, não eram só os simpatizantes, voltaram atrás e já não mais o seguiram. Porque quando ele falou, calcula, os caras disseram, deu ruim, não dá para pagar essa conta. E desistiram. E no momento que eles decidem, Jesus dispara outra pérola. Que na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria versão de ditados populares, que Jesus diz, porta da rua, serventia da casa. O texto diz que Jesus vira para os doze e diz, e vocês também querem se retirar? Vocês também querem dar no pé, querem pegar a fila, querem seguir os demais? Pastor, o senhor tem certeza que isso está na Bíblia? Tem. Abre lá comigo, que alguns estão me olhando com cara de incrédulo. João 6:66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67. Então perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Agora olha o 68, coisa linda. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aqui nós vamos falar da conta bem feita. Conta bem feita, irmão, não é só calcular quanto custa, é saber calcular a recompensa. Porque quando você mensura a recompensa, o custo é justificável, vale a pena. Enquanto a maioria ficou assustado com o custo e vazou, e Jesus pergunta, e vocês? Pedro diz, para onde nós vamos? Ninguém pode nos dar o que o Senhor tem a oferecer. O Senhor não veio só para melhorar nossa qualidade de vida na terra. Esse não é o tipo de fé e evangelho que só melhora o problema no casamento, que só melhora a finança, que só melhora a saúde. Nós estamos focados na eternidade. Salvação só o Senhor oferece, não importa o preço. Nós pagamos o que for, porque o que vem depois justifica. E isso tinha que ser parte da conta. Jesus nunca falou que você deveria só avaliar o custo pelo custo. Na verdade, todos nós, em qualquer empreendimento, vamos entrar, a gente faz a relação custo-benefício. Até porque a questão não é só eu consigo pagar o que custa, é vale a pena investir nisso? E se existe algo que vale a pena, querido, eu e você investimos a nossa vida, é no evangelho do jeito que ele é. Eu me lembro quando, ainda adolescente, ouvindo uma mensagem, um pregador na televisão, ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que muitas vezes nós estamos tentando evangelizar as pessoas do jeito errado. Ele deu um exemplo, e aquilo me marcou, porque era um exemplo vivo que eu tinha, para não dizer dentro de casa, era no quintal de casa. Ele disse, você pega um cachorro que está com aquele osso velho, e no momento que eu vi essa mensagem, meu cachorro lá de casa, tinha um osso, irmão, daquele que estava fazendo aniversário, antigo. Mas cada vez que a gente tentava pegar aquilo para dar um fim, o cachorro avançava na gente. E ele falou, você tenta arrancar o osso velho do cachorro, ele vai avançar em você. Por quê? É tudo que ele tem. Ele está dizendo, tenta jogar um bifão de carne para ver se ele não troca o osso pela carne. E aí pregando ele dizia, o problema é que alguns de vocês estão tentando atrair o pecador para Cristo, arrancando primeiro o que ele tem, sem oferecer nada em troca. E aí você vai lá e diz, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você não pode ficar chapado. Você não pode ir para balado, você irmão o evangelho que começa só pegando pecador e arrancando. O coitado já não tem quase nada, o pouco que tem você quer arrancar. Ele vai fazer que nem o cachorro com o osso, ele vai te avançar e dizer, meu osso você não arranca. Agora, o que é que nós vamos oferecer para que haja troca? Uma experiência genuína com aquele que realmente justifica o abandono de tudo, a ponto de cada um de nós poder depois dizer como Paulo, que antes para mim era lucro, agora eu considerei perda, o que importa é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora, isso não significa que eu e você vamos pregar um evangelho incompleto só para atrair a pessoa. Porque eu vou te dizer, hoje em dia nas igrejas tem muito pecador sendo trollado. Aquela conversa do venha como está, ele acredita que é para vir como está e continuar como está. E nós não podemos negar que Jesus já queria que a pessoa ficasse ciente de cara, antes de decidir, se eu não ser discípulo, quanto é que custa? Em outras palavras, está dizendo, para você não ter surpresa no meio do caminho, o padrão aqui é alto, é elevado, mas vale a pena. Vai encarar? E eu me recuso, querido, a baratear, a sucatear o evangelho, a torná-lo numa promoção. Deus está nos chamando a um lugar de uma entrega muito profunda. E ele é exigente, ele é. Mas nós precisamos entender por quê. O lugar aonde ele quer nos levar. À medida que eu e você entendemos o que é amá-lo de todo o coração, o que é temê-lo com tudo que é em nós, o que é obedecer todos os seus mandamentos, há não só uma dimensão de intimidade que começa a ser desdobrada, há uma dimensão de bênção e de favor, há uma dimensão de realização na vida cristã que não será vivida de outra forma. Agora, enquanto nós estamos tentando viver um evangelho pela metade, nós não temos nem o que tinha antes do lado de fora, não temos o que poderia ter do lado de dentro. Nós estamos vivendo já alguns meses, domingo após domingo, desafio atrás de desafio. Deus está nos chamando para um lugar diferente. Porque não é só uma mudança de templo, é uma mudança de tempo. Há uma mudança de estação. E se nós ouvimos e percebemos, e é por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há um chamado para um lugar mais profundo. A intenção de Deus não é colocar sobre mim, sobre você, nenhum tipo de peso. A intenção de Deus não é oprimir a gente. Quando Deus te diz não ao estabelecer um mandamento, Ele não está tentando cortar o seu barato. Ele não está tentando tornar a sua vida amarga e miserável. Deus está tentando te proteger de algo que vai te ferir. Ele está interessado no seu bem. Há razões pelas quais Ele estabeleceu os seus princípios. Isso precisa ser parte da nossa fé, querido. Porque se eu e você não entrarmos nesse lugar do Deus está acima de qualquer suspeita, a gente vai sucumbir diante de algumas crises. Para terminar, quando a Bíblia fala a respeito do que Jó passou, a mulher dele tem uma crise. Agora, é fácil a gente julgar e jogar pedra, irmão. A minha pergunta é, se fossem seus filhos, como você reagiria? A mulher do Jó surtou. E ela vira para o Jó e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Ela está falando emocionalmente. Jó vira para ela e fala o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. E diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. Sabe o que Jó está dizendo? Mesmo que pareça que ele está acabando com a vida da gente, ele merece ser louvado e adorado. Jó está dizendo, sabe o que? A mesma coisa que Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus está acima de qualquer suspeita, mesmo que eu não entenda. Eu não vou me posicionar de forma contrária, apesar que a fé, ela sempre vê aquela luz no fim do túnel. E ele basicamente passa a dizer o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Mas o posicionamento dele é de quem tem um entendimento em quem está crendo. E se o nosso relacionamento não estiver baseado nesses termos, querido, nós vamos sucumbir a algumas crises. Nós vamos atolar na incredulidade aqui e acolá. Então é muito importante que essas verdades sejam fundamentadas em nós. Pastor, não estou entendendo o que eu estou passando nesse momento. Faz que nem meu filho. Diz, em vez de avaliar Deus por esse momento, eu vou levar em conta o histórico. Quem ele é, quem ele tem sido. E é mais fácil acreditar nessa história toda de quem ele tem sido em toda a minha vida do que só nesse momento que eu não entendo. Meu filho dizia, pai, foi isso que me veio acreditar que você não surtou. Agora, assim como há um momento onde hoje eu olho para trás e digo, Senhor, eu te louvo que meu pai foi exigente. Assim como há um momento onde agora meus filhos estão na fase de agradecer a exigência. Onde cada um de nós um dia vai estar diante de Deus dizendo, muito obrigado. Porque o Senhor nunca negociou, porque o Senhor nunca baixou o preço. E até que esse dia chegue, que as verdades de quem Ele é possam estar fortes dentro de nós. Pastor, a mensagem é sobre exigência? Não. Esse é o trilho para a gente falar do caráter de Deus. A mensagem é para te lembrar que Ele está acima de qualquer suspeita. E que mesmo sendo exigente, o que Ele tem vale a pena. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu gostaria que você orasse, pedindo de Deus uma revelação. Eu falo de revelação, que ele não precisa ser uma experiência mística, mas é algo que é mais do que só o seu conhecimento natural. Eu sei o que me aconteceu naquela terça noite de fevereiro, há 10 anos atrás, quando de repente eu entendi que Deus não estava com uma alta exigência a troco de nada. Pensa num marco no meu relacionamento com Deus. Foi esse entendimento. E nós precisamos orar e buscar de Deus esse nível de entendimento, esse nível de clareza e compreensão do caráter de Deus, de um Deus que está acima de qualquer suspeita. Mas também precisamos entender que, obviamente, há um alto padrão por Ele estabelecido. E quando nós não vivemos o padrão que por ele estabelecido, a gente não apenas sabota o que Deus planejou para nós e poderíamos estar vivendo, mas a gente vira pedra de tropeço. Tozer disse que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Gente que está tentando baratear o padrão de exigência estabelecido, não está apenas sabotando a si mesmo, está prejudicando a expansão do reino e do evangelho. Pastor, isso para mim cheira a fanatismo. Chame assim se você quiser. Para mim, fanatismo é algo irracional, exagerado, muito além disso. Mas se esse padrão de exigência for classificado para você como fanatismo, então eu sou um desses. Não tem como a gente tentar conceber um evangelho diferente disso. O que é que o Senhor requer de ti, ó Israel? Que você o ame e o sirva de todo o seu coração. Que você ande em todos os seus mandamentos. Mas a gente tem que lembrar dele dizendo para o teu bem. Aliás, eu parei a leitura no versículo 14, mesmo com você de pé. Eu queria ler o versículo seguinte, que nós não lemos no início, que é o versículo 15. Olha que declaração linda. Na sequência, Moisés, da parte de Deus, diz: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Está dizendo, isso tudo não é opressão de Deus, isso tudo é amor de Deus. Então ele começa a dar o caminho, versículo 16: circuncidai o coração e não endureça a serviço. Quer endurecer a serviço, não querer se dobrar ao jugo, ao domínio, ao governo do Senhor. No versículo 17, ele diz: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Ele começa a discutir o padrão de justiça de Deus e como Deus quer que a gente transborde essa justiça e amor. Ele entra no início do capítulo 11, no versículo 1, dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus estatutos. Em outras palavras, tudo isso é o amor de Deus, tentando chamar um lugar onde você corresponda ao amor dele. Uma doação intensa de Deus, esperando de você exatamente o mesmo nível de doação, o mesmo nível de entrega. Há um lugar onde eu e você entendemos que isso é nada mais, nada menos do que uma relação profunda e íntima. E não tem como ter isso sem padrões. Kelly e eu decidimos que a gente não queria ter um casamento só mediano, que a gente queria viver o que Deus tem. Mas não tem jeito de viver o que Deus tem e negociar padrões. Se um deixar de ter respeito pelo outro, se um deixar de ter lealdade e fidelidade ao outro, como é que isso funciona sem os padrões? Não funciona. Mas muitas vezes nós estamos querendo ter o melhor de Deus sem atender o básico. Não tem como. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. E além de orar por essa revelação, esse entendimento do caráter de Deus, que você clame a Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se algo que nós precisamos é dessa revelação do amor e desse chamado de Deus. Um Deus está procurando o homem desde o início. Deus faz o casal, o primeiro casal estabelece no Éden para ter comunhão com eles. Eles se afastam, pecam, se escondem. Irmão, ao longo de toda a narrativa bíblica, Deus está procurando reestabelecer com o homem um alto padrão de intimidade. Então eu quero que você ore, que esse relacionamento avance e que você possa entender o alto nível de exigência com a ótica certa, permitindo que isso te atraia cada vez mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Fala com Deus agora, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu pedi para você ficar em pé, mas ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, como você quiser. Mas coloca a sua vida diante do Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós. Tua palavra foi anunciada, foi pregada. E se o Senhor não vivificar a tua palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra, e nós precisamos de mais do que isso. Oramos por um nível de resposta cada vez maior em nós, que o Senhor nos encontre vulneráveis ao entendimento da tua palavra, dos teus princípios. Nós queremos, Senhor, mesmo quando alguns titubeiam diante do alto padrão de exigência, nós queremos a semelhança de Pedro dizer: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida. Abre os nossos olhos. Traz despertamento aos nossos corações. Nós clamamos em nome de Jesus. Nós queremos entrar nesse lugar, Senhor, de se circuncidar no coração, de não manter uma cerviz dura. Nós queremos o lugar de rendição, o lugar de entrega. Nós queremos entender o Teu caráter. Nós queremos entender o Seu amor e o que está por trás do alto padrão de exigência. Não apenas a Sua boa intenção, mas a grande recompensa. E só o Senhor pode fazer isso. Então nós clamamos: toca as nossas vidas, Senhor. Que aquilo que o Senhor começou aqui não termine ao final dessa reunião. Pelo contrário, prossiga. Eu oro não só pelos meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que nos acompanham pela transmissão, aqueles que terão acesso depois a essa mensagem gravada. Eu oro que nesse instante em que ouvem, Teu Espírito faça algo no íntimo dos seus corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.